a nossa nova leitura comentada sobre os Yoga Sutras de Patanjali, que é esse livro aqui, tão bonito e tão especial. Espero que vocês gostem. Com certeza, nós vamos poder entrar em contato com uma sabedoria milenar muito profunda dessa cultura. Nós vamos ter vários episódios. Em cada um deles, eu vou comentar com vocês alguns pontos, alguns trechos, alguns capítulos, de maneira que nós possamos ir degustando muito bem. Para os que quiserem acompanhar também, através do livro, a tradução que nós estamos utilizando é uma tradução direta do sânscrito para o português, feita por Carlos Eduardo Barbosa. Então, para aqueles que quiserem acompanhar também, podem utilizar esse livro. Bom, e para começarmos o nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao livro e também comentar sobre alguns conceitos mais introdutórios, de maneira que nós possamos entrar já com um pouco mais de profundidade para entendê-lo. Eu queria começar, inclusive, esclarecendo o que é o yoga, porque eu sei que muitas pessoas, quando pensam nessa palavra, nesse conceito, eu sei que associam já imediatamente com os exercícios corporais, que também fazem parte, mas há várias etapas do yoga. E nessa palestra de hoje, que eu vou tratar com vocês, é de uma etapa que tem mais relação com a nossa proposta filosófica, que é que se refere a como nós podemos lidar com a nossa mente e com as nossas emoções. Imaginem vocês que todo ser humano, para se dirigir realmente à sua meta humana, ele necessita lidar bem com esses dois elementos, necessita dirigi-los, dominá-los. Para que a gente tenha uma imagem, por exemplo, é como se nós estivéssemos num barco e nesse barco nós temos que ir ao nosso destino humano. E nesse barco, o leme que dá a direção dele é a nossa mente, a nossa razão. E as velas do barco, que realmente vão dar um impulso para dirigi-lo, essas são as nossas emoções, ou seja, as nossas motivações que nos impulsionam sempre. O problema é que, como normalmente nós não temos muito controle sobre a nossa mente nem sobre as nossas emoções, então o nosso barco fica totalmente desgovernado. A mente e as emoções nos dirigem para qualquer lugar e não nós a utilizamos para chegar onde realmente nós necessitamos ir. Então é realmente um barco à deriva, um barco desgovernado. O que nós queremos como seres humanos, essa proposta que nós vamos comentar um pouco hoje, que é essa proposta do indivíduo, é poder fazer um bom uso desses dois elementos, dessas duas ferramentas, do nosso leme e das nossas velas, ou seja, da nossa razão e dos nossos sentimentos, de maneira que nós possamos, então, realmente conduzi-los da melhor forma em direção ao que nós realmente sonhamos, em direção a nós mesmos. E a yoga, então, dentro disso que eu estou comentando com vocês, se a gente fosse traduzi-la literalmente, ela significa união. Então é uma proposta de união, de unidade dentro do ser humano, de união nossa com o nosso verdadeiro ser. Uma união nossa conosco mesmo. Ou seja, esse grande destino, essa grande meta humana é justamente a proposta da yoga. E um ponto muito interessante é que quando nós falamos dessa união nossa conosco mesmo, porque significa nós sempre estamos separados. Estamos distanciados de nós mesmos, então todo ser humano tem que percorrer esse caminho em direção a essa união. E quando nós falamos dela, ela deve se refletir naturalmente em uma união com todas as coisas. Um sábio, por exemplo, ele seria justamente aquele que conquistou a unidade, tanto dentro dele quanto entre ele e todas as coisas. Está unido com tudo, unido com toda a natureza, com todos os seres humanos. É claro que para nós está muito longe pensar nesse estágio de união com todas as coisas. Mas há uma união agora que é o nosso próximo degrau. É uma união agora que está um pouco mais próxima de nós e que é o nosso ponto das nossas provas. É o ponto agora que nós necessitamos conquistar, que é a união nossa com os seres humanos ao nosso redor. E, inclusive, não com os seres humanos que estão muito longe de nós, não com esses, não, com aqueles que estão agora mais ao nosso alcance, aqueles que estão agora um pouco mais perto. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela acha que ela está percorrendo esse caminho em direção a uma espiritualidade humana ou o caminho da própria yoga, e ela sente que cada vez tem menos capacidade de conviver com os demais, menos capacidade de entender uma pessoa, de entender o ser humano, significa que ela está contrária a esse caminho. Porque o caminho em direção a nós mesmos, o caminho em direção aos aspectos mais humanos, em direção à sabedoria, à unidade, como nós gostamos de sintetizar, de resumir, significa cada vez mais união, cada vez mais unidade, dentro de nós e fora de nós. E é exatamente essa a proposta da yoga. Nós vamos tratar essas várias orientações, esses vários elementos que vão sendo colocados para nós, têm justamente esse objetivo, nos levar a esse ponto, um grau cada vez mais profundo e mais completo de unidade dentro de nós e fora de nós, como reflexo natural disso. Bom, e para que nós possamos entender também esse título, os Yoga Sutras, essa palavra sutras também tem um significado interessante. Ela vem de uma raiz sive, que significa costurar. Então, está se referindo a trechos, a orientações para o discípulo, que vão tendo um encadeamento lógico. Então, elas são encadeadas umas com as outras, de tal maneira que constrói uma linha, uma costura, ou seja, um único raciocínio, e podem nos levar a uma mesma compreensão. Os Yoga Sutras, então, se tratam exatamente disso, esse conjunto de orientações ao discípulo, que vão levá-lo a uma compreensão mais profunda. Bom, e sobre a origem, então, dos Yoga Sutras, não se sabe também bem ao certo. Na realidade, nós falamos de Patanjali como seu compilador, não como o seu criador, o seu escritor. Não. Ele apenas compilou uma tradição que era muito, muito, muito mais antiga do que ele. Não se sabe desde quando se começou a tradição do yoga em si, esses sutras tão profundos e tão verdadeiros. Na verdade, é muito comum que dentro da sabedoria milenar desses povos, as tradições elas sejam transmitidas oralmente muito, muito antes delas serem escritas. É o mesmo que acontece, por exemplo, dentro da própria Índia com o Mahabharata, com o Ramayana, com outros livros tão profundos e tão especiais e tão simbólicos também. É transmitido de mestres a discípulos, e os discípulos eles necessitam memorizar, decorar todos esses sutras, todos esses versos, para que então isso possa estar dentro dele. E é muito mais profundo do que ele tem, então, isso escrito num papel ou em um livro. É daí que vem esse conceito que nós utilizamos, por exemplo, quando a gente fala assim, saber algo de cor. A gente entende como se fosse só uma memória mecânica, né? Só um saber de cor, um memorizar mecanicamente. Mas, na verdade, essa ideia de saber algo de cor vem, saber algo de cor é de coração. Ou seja, está tão interiorizado, tão dentro de nós, que nós sabemos de cor. Agora, isso pode ser, então, melhor integrado. Essa ideia de se escrever como sutras, então, os versos encadeados uns dos outros, é inclusive uma forma de facilitar a memorização dos discípulos, que tinham todos eles, então, de cor. E se diz que só muito, muito tempo depois, quando já se entende que já não se pode confiar mais tanto assim nesses discípulos, já não se pode confiar mais tanto assim nos seres humanos, então é que essas coisas necessitam ser escritas. E Patanjali, então, é considerado esse que compilou, escreveu, para que ele não se perdesse mais e pudesse chegar, então, a um futuro, a uma humanidade, pudesse chegar e se eternizar, apesar de não poder mais ser somente transmitido assim entre mestres e discípulos. Então, graças a ele, sim, nós temos esse conhecimento hoje, podemos entrar um pouquinho para explorar essa grande profundidade da obra. E também, falando um pouco sobre o próprio Patanjali, dele também não sabemos muito. Sabemos um pouquíssimo. Se estima que ele viveu entre 200 antes de Cristo e 400 depois de Cristo. Foi considerado como esse compilador, escritor dos Yoga Sutras, e também se fala de algumas outras obras que também são escritas com o nome dele. Mais duas, na realidade, um tratado sobre medicina e um comentário sobre a gramática em sânscrito de Panini. Então, essas são as três obras que nós conhecemos com o nome dele. Mas sobre a sua vida exatamente, quem ele foi, não se sabe praticamente nada. Mas existe um mito sobre Patanjali, que eu acho muito interessante e que nos mostra bem, de maneira simbólica, claro, essa ideia de quem ele foi e do que foi a sua obra, do que foram esses Yoga Sutras que nós vamos entrar nas nossas palestras, na nossa leitura comentada. O mito, eu sei que algumas pessoas às vezes têm a impressão de que o mito ele é assim uma mentira que se conta, mas não. O mito ele é uma forma simbólica de se falar sobre uma verdade, sobre uma realidade. Na verdade, talvez os mitos sejam as coisas mais verdadeiras que nós podemos encontrar. Ali tem verdades profundas, mas que estão ocultas, de forma simbólica e de forma que podem falar, então, diretamente para a nossa alma, não só para a nossa razão. Então, vou comentar brevemente com vocês o que se fala, então, sobre esse mito do nascimento de Patanjali, que é muito bonito. Bom, se diz que Gonika era uma praticante da yoga e ela tinha um desejo muito profundo, que era de poder transmitir tudo aquilo que ela conhecia, transmitir tudo aquilo que ela aprendeu a um filho. Mas ela nunca havia se casado e já estava muito, muito idosa, muito velha já, para pensar em realmente poder ter um filho. Mas ela tinha esse desejo profundo. Então ela orava aos deuses, a Brahma, para que pudesse concedê-la de alguma forma um filho, ela pudesse então transmitir, passar adiante tudo aquilo que ela havia aprendido. Ao mesmo tempo, no mundo dos deuses, o deus serpente, que serve de base a Narayana, o deus Ananta, ele tinha um desejo profundo também de ficar mais forte, porque já não estava conseguindo mais sustentar o deus Narayana. Então foi aí que Narayana disse a ele que ficou muito forte depois que aprendeu a yoga, que trouxe a ele muito poder, muita fortaleza. E ele então ficou realmente com um desejo de poder nascer como um ser humano e aprender sobre os mistérios da yoga. Então Deus Brahma, vendo as duas situações, tanto ao mesmo tempo triste por Gonika, por ela não conseguir ter o seu filho, e ao mesmo tempo olhando para a situação de Ananta, esse deus serpente, o deus que representa a eternidade, que tem essa relação com a serpente, e que jamais iria nascer e gostaria muito de também aprender sobre a yoga, ele faz o seguinte: ele extrai uma centelha de Ananta, a serpente, e faz com que essa centelha se transforme numa serpente de fogo e caia nas mãos de Gonika, enquanto ela faz as suas orações. E no momento em que ela cai, Gonika abre as mãos. A centelha, que é essa serpente de fogo, ela se transforma num homem, num belo jovem, que já imediatamente se coloca aos pés de Gonika e lhe pede para que lhe seja ensinado sobre o yoga. Então ela dá o um nome a ele, que é então seu filho, dá o um nome de Patanjali, que significa, vem de Pati, que significa cair, é aquele que caiu do céu. E ao mesmo tempo, Anjali, que é o nome dessa posição com as mãos que ela utilizava para fazer as suas orações, pedindo para que pudesse transmitir sobre o yoga a um filho. Então, é muito interessante esse mito, essa maneira como se fala do nascimento de Patanjali, porque mostra para a gente essa união, que ele é a união desses dois elementos. Ele, ao mesmo tempo, é a união dessa sabedoria eterna que cai do céu, Ananta, a serpente que representa a eternidade. E é a união desse elemento, ao mesmo tempo com essa vontade de transmitir, aqui representado como filhos, mas na realidade aos discípulos, transmitir às futuras gerações esse conhecimento tão profundo sobre esse grande destino e essa grande meta humana. Então esse mito ele traduz exatamente aquilo que é o yoga, essa união entre verdades eternas e essa necessidade de transmitir aos seres humanos para evitar muitos sofrimentos desnecessários. Isso que representa o que é essa doutrina tão bonita e tão profunda. Verdades eternas que nunca ficam velhas, porque sempre estão falando ao coração do ser humano. Bom, e para que possamos entrar também em alguns dos nossos conceitos introdutórios, eu queria antes esclarecer que esse livro, os Yoga Sutras, eles se referem a grandes verdades. Então, as tradições nos falam sobre uma diferença que existe entre grandes mistérios e pequenos mistérios. Os pequenos mistérios, que esses então que nos cabem agora nesse momento, se referem à união entre a nossa personalidade, ou seja, o nosso eu pessoal, naquele que nós somos agora, com o nosso verdadeiro ser, a nossa essência, a nossa origem divina. Esses para nós já são mistérios enormes, mas dentro das tradições eles são chamados dos pequenos mistérios, porque eles são o início dessa caminhada. Já os grandes mistérios, eles se referem à união desse nosso ser, ou seja, já conquistado, passado pelos pequenos mistérios. Então, a união entre esse nosso ser e os mistérios do universo, ou seja, a união com Deus, a união com o Pai. Esses são os grandes mistérios. E diz que eles estão associados, então, a um domínio perfeito de todos os nossos veículos da nossa personalidade. O domínio perfeito do corpo, da nossa energia, das nossas emoções, da nossa própria mente. São a esses grandes mistérios, essas grandes verdades que se referem na sua essência à yoga. Mas nós precisamos saber exatamente aquilo que nos cabe nesse momento. Os pequenos mistérios, a nossa união com a nossa essência espiritual, bom, para nós já é algo que nos traz uma realização muito grande. Só para vocês terem uma ideia, Jung, na sua obra, por exemplo, que nós comentamos recentemente em uma outra palestra, ele chega simplesmente nessa chave dos pequenos mistérios, a união nossa com o nosso ser, que é o que nós chamamos de indivíduo. Chegar ao indivíduo já é um grau de realização muito, muito pleno. Então, isso é muito importante, entender isso, essa estrutura é muito importante, para que nós possamos sim sonhar com os grandes mistérios, nos motivar por esses grandes mistérios, mas ao mesmo tempo sem tirar os nossos pés no chão, porque para chegar aos grandes, nós precisamos primeiro chegar próximos, encontrar, realmente pisar nos pequenos mistérios. Significa que antes de sonhar com os grandes mistérios, eu necessito ter um mínimo de domínio, um mínimo de controle sobre a minha própria personalidade. Eu não posso sonhar com os grandes mistérios e, por exemplo, não saber ainda como lidar com o meu tempo, não conseguir ainda um pequeno estado de concentração da minha mente, ela está dispersa o tempo todo, ou as minhas emoções em qualquer momento tomam domínio. Não, eu necessito então primeiro conquistar esses pequenos mistérios para chegar então aos grandes. Então é muito importante saber disso, porque nos Yoga Sutras eles estão falando de grandes discípulos, esses que já passaram pelos pequenos mistérios. Mas o que nós vamos fazer nessa nossa leitura comentada, nesse nosso conjunto de palestras, então, é uma tradução, uma equivalência dessa chave dos grandes mistérios para essa chave dos pequenos mistérios, que é a que nos cabe agora. Então, vamos fazer uma pequena tradução, uma interpretação, utilizando essa chave dos pequenos mistérios, para que nós possamos falar sobre esses nossos próximos passos e, ao mesmo tempo, sonhando com um dia chegar a esses grandes passos, a esses grandes mistérios. Nós vamos entrar agora, então, no primeiro conceito que eu já gostaria de esclarecer com vocês nessa nossa primeira palestra sobre o tema, o que é um conceito muito importante para a gente poder compreender bem todo o conjunto dos Yoga Sutras, que é entender o que é o recolhimento de Citta. Citta, ela é traduzida como mente, mas que pode ser interpretado, entendido melhor, se a gente traduz mente como essa nossa consciência, uma linguagem que nós estamos mais acostumados a lidar. Consciência no sentido de que aonde ela está, aonde Citta se projeta, aonde ela vai, é onde está o nosso senso de identidade. Então, consciência como esse pequeno eu sou em cada momento. E percebam que nós mudamos esse eu sou, quem eu sou, em vários e vários momentos de um único dia, aliás. Citta é essa consciência que às vezes está num ponto, às vezes está no outro, e dependendo de onde ela está, eu me reconheço. Para ficar um pouco mais claro o que é isso que eu estou chamando dessa projeção de Citta, imaginem que nós nos identificamos em cada coisa aonde nós colocamos a nossa felicidade. Então, quando eu considero que a minha felicidade, ela depende de algum ponto, de alguma pessoa, de um objeto, de um cargo, de um reconhecimento, de uma projeção social, de todos esses elementos, significa que nós estamos projetando Citta, colocando a nossa identidade, o nosso eu sou em alguma coisa. Dessa forma, as coisas elas começam a ter um poder sobre nós. Por quê? Porque dependendo delas, eu estou bem, feliz, dependendo delas eu estou mal, estou triste, dependendo delas eu sinto angústia, dependendo delas eu sinto cólera. Então, as coisas elas começam a ter um poder sobre mim, as pessoas elas começam a ter um poder sobre mim. É exatamente isso, a projeção de Citta nas coisas. E esse é o grande problema. É o que tira a nossa própria vontade. Então, a nossa felicidade, ela passa a não depender de nós mesmos, ela passa a depender do nosso entorno. Só para que a gente possa ter uma imagem do que isso é, vamos considerar didaticamente que essas várias projeções de cita nas coisas, a gente poderia ver através dessa imagem, por exemplo, como essas pequenas bolinhas, esses pequenos círculos, que nós vamos chamar didaticamente dos nossos pequenos eus. Todos nós temos milhares de pequenos eus. Sempre que nós projetamos, então, a nossa identidade, a nossa felicidade em algo. E percebam também que há um eu central, que nós podemos chamar do cita verdadeiro, o eu verdadeiro, esse que nós realmente somos, mas com o qual nós nos identificamos muito pouco. Nós normalmente geramos mais essa projeção de cita, essa busca pela felicidade nas coisas, dependendo nas coisas. E é aí que nós podemos falar dessa relação que surge do desejo. O desejo, ele seria isso, exatamente uma confusão de cita, de quem é ela mesma. Uma confusão de cita de onde está a sua felicidade, a sua realização, a sua verdadeira plenitude, que está nela mesma, ou seja, que está nesse centro, nesse eu verdadeiro. É como se cita, ela olhasse para as coisas e ela se confundisse nas coisas, achasse que ela vai encontrar ela mesma lá. Nós fazemos isso. Então, confunde. Eu acho que eu vou encontrar a mim mesma e a minha felicidade no carro, na casa, na pessoa, no reconhecimento, na minha projeção social, em ser aceito pelos demais. Então, é uma confusão de onde está a mim mesma. Cita olha para as coisas, se confunde. Então, ela se lança até as coisas. Isso que é cita quando está espalhada em todas as coisas. Essa relação de desejo que todos nós geramos, o tempo todo nosso cita está muito espalhada, significa, só para vocês terem uma imagem, eu gosto de pensar como se fosse, por exemplo, um cavalo. Quando a gente coloca assim uma vara na cabeça do cavalo e a vara tem um fio, um fiozinho, pendurado nesse fiozinho está uma cenoura. E o cavalo, então, com a cenoura pendurada aqui na frente dele, né? Ele está sempre andando, andando, porque ele quer, logicamente, pegar a cenoura. Só que quanto mais ele anda, mais a cenoura se distancia, porque ela tá exatamente presa nele mesmo. Então, quanto mais ele anda, mais ela se distancia, mais o cavalo anda procurando a cenoura, ela nunca chega, ele continua andando, até que ele se cansa e a cenoura nunca chega. É mais ou menos isso que acontece conosco em relação aos nossos desejos também. É exatamente isso. Nós colocamos a nossa felicidade, projetamos a nós mesmos. Cita se confunde em algo. Então nós caminhamos em direção a isso, buscando aí a nossa felicidade, a nossa realização. O problema é que quando esse elemento é conquistado, nós sentimos assim, tá faltando alguma coisa. Isso não preenche, não realiza, não completa. Então é como se a cenoura ficasse um pouquinho mais distante. Então agora eu preciso de outra coisa. Vou procurar minha felicidade, a minha plenitude, a minha realização em outros elementos. Aí caminha. Quando chega, tem a mesma sensação, bom, não estou completo ainda, parece que não encontrou, não chegou. Então parece que a cenoura ficou um pouquinho mais distante. E assim a gente vai, às vezes a vida toda, é como se fosse o cavalo que está sempre procurando então essa cenoura. Ou seja, na verdade, a gente complica muito. Poderia ser bem mais simples encontrar esse elemento. Nós não precisamos das coisas para sentir a realização e a plenitude que está em nós mesmos. Nós não precisamos das coisas porque Cita precisaria simplesmente se identificar e procurar quem ela é, olhando para esse centro, para esse si mesmo. Esse centro do ser humano, isso que nós chamamos da essência do ser humano, nós poderíamos sintetizar e explicá-lo como a bondade. Vocês podem perceber que todos nós reconhecemos naturalmente que a bondade é o elemento que nos identifica como seres humanos, tanto que inconscientemente mesmo, quando nós vemos uma atitude assim de maldade de uma pessoa, a primeira impressão que nós temos é assim, bom, esse aí não é um ser humano, porque nós associamos diretamente a bondade com o ser humano. Então é exatamente esse ponto, esse elemento da bondade que deveria se revelar, desabrochar através de nós. E para isso, Cita precisaria se identificar com esse ponto, esse centro dentro de nós. Em outras palavras, nós só precisaríamos ser quem somos. E dessa bondade, desse ser quem somos, de cada vez mais revelar esse quem realmente nós somos, esse eu mesmo, então é que nós encontramos essa plenitude, essa realização. Disso que os nossos Yoga Sutras estão tratando, esse recolhimento de Sita, ou seja, ela para de se identificar com as coisas fora dela e ela se recolhe de tal maneira que ela chega ao centro, a ela mesma, e aí encontra a sua plenitude e a sua realização. É muito bonito esse elemento. É como a gente imaginar que Sita é esse grande sol. Ela vai chegar, aliás, é esse grande sol que tem dentro de nós. Esse sol que pode iluminar todos esses eus, pode iluminar todas essas coisas e integrá-las. Nós não queremos excluir esses eus, nós queremos integrá-los e dar um sentido profundo a cada um deles. De maneira que, é isso que nós vamos falar um pouco através dos nossos sutras, de maneira que não são mais eles que tomam as decisões, mas eles são considerados por esse centro na tomada das nossas decisões. As pessoas são consideradas, os objetos são considerados, as necessidades da vida são consideradas, mas eles não são esses núcleos independentes que puxam a força das nossas decisões, que é o que acontece então conosco nesse momento. Esse recolhimento de Sita é a ideia do indivíduo que nós tanto falamos. Uma pessoa que chegou a isso, a essa mesma ideia, como eu comentei com vocês já em um outro tema, foi Jung. E ele falava que esse indivíduo, então, chegar a ele, na nossa linguagem dos Yoga Sutras, fazer esse recolhimento de Sita, é uma das coisas mais difíceis que nós podemos fazer. E que é mais fácil, Jung dizia isso, é mais fácil um ser humano chegar sozinho, se ele tiver que fazer isso sozinho, ele chegar só da Terra à Lua, ou seja, sozinho, sem nenhuma tradição, sem nenhuma cultura, ele ter que inventar tudo, inventar o foguete, inventar uma forma de ir até o espaço e descobrir todas as leis sozinho, do zero, do que um ser humano sozinho encontrar aquilo que dentro dele é o indivíduo. Ou seja, ele sozinho gerar esse recolhimento de Sita até o seu centro. Porque a dificuldade é enorme para que ele possa reconhecer nesses vários eus que tem dentro dele, aquele que é o verdadeiro, aquele que é o central. Por isso que ele dizia que o indivíduo, então, ele é um produto de uma cultura. O indivíduo é um ser cultural, que significa, é muito difícil para nós acharmos ele sozinho. Nós precisamos de uma cultura, uma tradição, que nos dê uma base, então, para caminhar em direção a esse indivíduo, realmente. Os Yoga Sutras são exatamente isso, uma dessas tradições, uma dessas bases, que vai nos ensinar a reconhecer o Sita verdadeiro, vai nos ensinar a reconhecer esse centro dentro de nós, para que nós possamos então ir fazendo esse recolhimento que nós estávamos comentando, encontrar esse verdadeiro eu e revelá-lo através da vida, buscando não mais projetar nossa felicidade naquilo que está fora, espalhar a Sita, mas naquilo que está dentro, recolhendo então. Hoje, atualmente, nós somos um eu confuso, temos vários eus dentro de nós, então na verdade nosso Sita está espalhado. O que nós queremos é uma forma de vida totalmente diferente de uma pessoa que não está buscando isso, logicamente, uma forma de vida que possa ir buscando desapegar desses vários eus. Se nós queremos realmente essa proposta séria de chegar ao indivíduo, nós temos que ter também uma forma de vida diferente que busque esses elementos. Aí é que estão, então, toda a profundidade e o valor desses sutras que nós vamos estudar. Imaginem que, só para a gente ter uma imagem bonita do que é esse processo dentro de nós, imaginem que da mesma forma como se fala que Deus faz com o universo, ou seja, ele cria tudo a partir dele, expande, espalha o divino. Deus se espalha em todas as coisas e depois o universo tem o processo de recolher. Agora tem que recolher tudo novamente até esse ponto, esse grande mistério, esse grande enigma. Então se diz que dessa mesma forma, então, é o que nós fazemos com a nossa vida, com a nossa consciência. O verdadeiro eu, ele se espalha em todas as coisas, Sita se espalha e cria esses vários objetos de desejo. E agora a nossa etapa de evolução é justamente recolher, assim como Deus faz com o universo, recolher, voltar a um ponto, a um centro. Essa proposta nossa de indivíduo. Bom, o que eu gosto muito de pensar é que essa proposta, essa ideia da yoga, então, é para quem busca realmente, tem uma vontade profunda de libertação. O que nós queremos, na verdade, é isso. Tem muitas coisas que nos dominam, que são esses eus onde Sita se projeta. A grande motivação da yoga é a libertação. Queremos ser nós mesmos, sem estar dependentes, sem estarmos sendo aprisionados por esses vários eus dentro de nós. E para isso, sim, uma forma de vida diferente, para nos libertarmos desses elementos. Então, é exatamente sobre isso que vamos tratar a partir dos nossos próximos capítulos, dos nossos próximos episódios, nos nossos primeiros sutras, na semana que vem. Então, muito obrigada a todos, espero que vocês continuem assistindo, porque tem muitas, realmente, muitas riquezas, muitos elementos maravilhosos, muitos tesouros que nós vamos encontrar dentro desse nosso estudo. Obrigada.